Laget. Vão para a Feira União, na Feira Estação União, porque está lá os nossos produtores rurais depois de uma vitória, nossos produtos, né, orgânicos, e você tem a oportunidade de passar, ver a Feira do Artesanato. Nosso primeiro convidado foi o Wagner Cardoso Orne, falamos sobre espiritismo, já estamos aqui com a nossa segunda convidada, vai passar por aí, Laqueira Civil, Lisandra Kaminski, vão falar sobre o Rio Limpo, vai passar por aqui o padre Silvano Surmac, o homem que está comandando a reforma na catedral, daqui a pouco chega o Hussein Bakker, nosso deputado estadual, vem aqui conversar com a gente sobre os acontecimentos na área política do Paraná. Nesse bloco, a nutricionista Alice Simberg. Ela trabalha, funcionária de carreira, está aqui com o guarda-costas, com o marido, está aqui com a filha que fez aniversário ontem, 9 anos. Viu como eu sei da vida por causa da rede social, viu, gente? E a nutricionista Alice, eu conheci na rede social sobre o trabalho dela. Bom dia, satisfação, obrigado por ter recebido o meu convite e vir aqui que é na Rádio União. Para começar um pouquinho sobre saúde, eu vejo que você fala que alimentação, saúde, saúde, alimentação, mas para tudo saúde, né? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Brites, eu quero agradecer o carinho, né, a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, né? Eu trabalho ali no SUS de Porto União. Em Porto União a gente tem a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Eu sempre digo para as pessoas que me conhecem que nutrição para mim é um ministério, é algo que Deus colocou em minhas mãos para ajudar as pessoas. Porque nós atendemos públicos doentes e pessoas também saudáveis. E o nosso objetivo como profissional da saúde é desenvolver bons hábitos. Eu sempre digo que as nossas escolhas, nós vamos dormir numa cama em que nós estamos preparando hoje. E a alimentação, ela é sim um viés de promoção de saúde, de melhorar a qualidade de vida. Eu sempre digo, você pode ter toda a riqueza do mundo. Se você não tiver bem-estar, né, esse bem-estar ele não está só no econômico, no financeiro, ele também está no bem-estar físico, de você não sentir comprometimento com a saúde, de você sentir o bem-estar, estar bem consigo mesmo. Né? E a alimentação, ela tem sim esse potencial. Eu acredito muito na mudança através das escolhas alimentares. Né? Então, eu trabalho com público que já está, né, avessado, acamado, com comprometimentos bem sérios. Né? E Porto União, União da Vitória, se a gente for olhar os dados, os indicadores, as pessoas elas morrem muito por doenças que poderiam ser evitadas. As doenças crônicas degenerativas, que a gente diz, que são infartos, AVCs, o próprio câncer, ele tem um viés onde a alimentação ela pode desenvolver. Tem outros fatores, são multifatoriais, mas a alimentação ela pesa bastante na prevenção. E na qualidade de vida, para quem não tem doença nenhuma, ela traz um bem-estar tremendo, né? E vale a pena a gente investir, né, na alimentação. Eu acho que ela é algo maravilhoso. Por isso, sou até suspeita em falar, né?
Eu gosto de quirela com carne de porco, eu gosto de feijoada, eu gosto de costelada, eu gosto de rabada, de buchada. E como é que é a comida na tua casa? Tem isso também ou não, de vez em quando?
Olha, eu levo uma linha de pensamento que assim, a gente não pode ser radical. Todo comportamento radical, ele predispõe a momentos de compulsão. Eu acredito, o meu viés de trabalho é a reeducação alimentar. Eu acho que é possível sim, eu acho que é necessário. Eu até piro o cabeção quando chega algum paciente e diz, cortei 100% chocolate, cortei 100% isso. Nós somos seres biopsicossociais. Né? Nós precisamos respeitar esses momentos sociais, momentos onde a gente se reúne. E aqui a população do Sul, eu falo isso porque eu sou nordestina, né? Tem essa cultura alimentar muito, muito forte, onde as pessoas se reúnem para comer. E a gente não pode jogar isso fora e dizer que isso não é importante, mas também é importante se cuidar. Eu sempre digo, tire um momento durante a semana para você ter o teu momento social, reunir com as pessoas que você ama, mas isso também pode ser oportunidade para você ter o prato que você gosta, mas também abrir oportunidade para ter pratos mais saudáveis. Eu acho que a gente não tem que comer só o que dá prazer, a gente tem que comer de tudo. Eu sempre digo, comer de tudo e de tudo um pouco. Né? De vez em quando sair comer uma pizza, então na minha casa a gente não tem linha militar, não tem esquadrão de elite, não. A gente tenta seguir uma linha, evitando alimentos industrializados com frequência. A gente procura tirar um dia da semana para com a família, comer uma guloseima, tirar um momento de família, sair comer uma pizza. Né? De vez em quando eu tirei com uma paciente numa pizzaria e ela quis se esconder. Né? Eu falei, ei, É extremamente normal você sair e comer pizza, mas que nos outros dias você inclua na sua alimentação aquilo que teu corpo precisa. Frutas, legumes, tomar um ômega 3 de vez em quando, bastante água, fazer o exercício. Eu acho que a gente não deve podar esses momentos sociais, essas comidas que a gente gosta, porque tudo isso aí tem um histórico social e afetivo. Né? Eu sempre brinco, eu não aprendi a comer pão com banha. E tem pessoas que quando fala de pão com banha, brilha os olhos. Por quê? Esse pão com banha...
Um solzinho em cima da banha.
É normal. Isso causa um frenesi nas pessoas. Né? Elas... Por quê? Porque esse pão com banha, ele traz a imagem da nona, a imagem de infância, traz todo um contexto e a gente não pode excluir isso. A gente tem que entender, tudo para sempre pacientes. Quer comer pão com banha? Quer comer pão com linguiça? Porque é algo cultural. E a cultura ninguém arranca de ninguém. Né? Então a gente tem que considerar assim, mas saiba que tem poucos nutrientes, tem muito nitrito. Então você precisa cuidar com a frequência desses alimentos. E dar mais para o teu organismo aquilo que vai te trazer mais benefício. Porque a gente às vezes só valoriza aquilo que dá muito prazer. E ninguém é feliz e tem bem-estar fazendo só o que dá prazer. A gente tem que cuidar, ter responsabilidade com as nossas escolhas.
Você veio de Natal.
Isso, Natal, Rio Grande do Norte.
Costela, assim, do CTG, você não comia lá?
Não. Lá é o cuscuz, a tapioca, né? A carne de sol.
Então, interessante isso, que um dia eu fui jantar no CTG com umas professoras lá do Nordeste. Então fizeram aquela costela do CTG que você conhece, né? Aquelas costeladas lá e tal. A primeira que eles se serviam era a farofa. E o cara, eu só pego carne. Porque eles não estavam acostumados com essa nossa costela, né? Vocês comem lá mais costela, comida de carne de sol, que eu chamo?
Isso, a carne de gado, de bode, né? A buchada de bode, né? Então,
eu nunca comi isso. Uh-huh. É bom, é?
É, lá, quando é bem feitinha, preparada, tem. Eu não tenho muito apreço, né? Mas tem os seus... admiradores que comem, que consomem, é mais comum lá a carne de porco era uma carne carregada, é uma carne que não é consumida porque eles não está na cultura daquela população. Vejo, né? Né? Aqui já é uma carne apreciada, né? E a gente vê que tem benefícios e tem prejuízos no consumo dela, tudo com moderação. Mas lá é uma coisa que não é muito comum e até estranhei quando cheguei aqui, porque fui só recebida com um porco, a pururuca, né? Naquele dia eu olhei naquele porquinho e disse: meu Deus,
como é que eu vou comer isso?
Pois é. Hoje em dia eu consumo, né, a carne de porco com moderação, né? A carne mais magrinha, né, feita de uma forma mais saudável, mas ela é extremamente saudável, né? O prejudicial da carne de porco é a gordura. Né? A gordura é um tipo de gordura saturada que causa infarto, AVC, né, a aterosclerose, que a gente diz. Então, a gordura ela é o prejudicial, mas a carne em si ela é uma carne saudável. É uma carne muito bem-vinda no cardápio, né? Se bem colocada.
Mas deu para ver que você é magrinha, deu para ver que o teu marido é magro também, e que está filho de 9 anos também está no tamanho e na idade certa. É controle ou é hábito?
É hábito. É hábito.
Hábito, né?
É o hábito. Eu acho que o perder peso, controlar peso, ele é um desafio. Né? Eu sempre digo que não é fácil. Né, e a gente tem que encarar isso, assim como a gente encara as doenças, né, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares com seriedade, a obesidade, o excesso de peso, mais da metade da população brasileira ela sofre de excesso de peso. Né, ela é uma pandemia, na verdade. Né, o excesso de peso ele tem invadido muitos países. Né, então a gente precisa entender que não é algo, é uma modificação, né, cultural, porque nós estamos em casa, nós não levantamos nem do sofá para mudar o canal da televisão, ligamos, pegamos o nosso telefone, recebemos 3 mil, 4 mil calorias, né, e eliminamos isso em menos de meia hora, né, fazemos banquetes, então, e não estamos, eu sempre digo, nós temos 168 horas por semana, nosso corpo ele exige só 3. E mesmo assim a gente não encontra tempo para fazer exercício, para fazer uma leve caminhada. E eu sempre explico para os pacientes, o nosso corpo ele é uma usina de energia. E cada vez que a gente se alimenta, que seja uma alimentação por dia de 1.500 calorias, que é o normal da gente consumir, nós não gastamos aquilo que o nosso corpo produz de energia. Aí geram-se as ansiedades, as compulsões, porque o nosso corpo ele anseia pelo exercício. O exercício, né, eu não sou perito em exercício, eu não sou, né, profissional da educação física, mas sou muito inteligente. Trabalho com profissionais que atuam com isso. Fui atleta durante dos 10 aos 16 anos, eu fazia pentatlo. fiz muito esporte, então a gente observa que pessoas que não têm a prática do exercício, elas têm muito mais ansiedade, muito mais compulsão, porque o corpo, quando pratica esse exercício, ele produz várias endorfinas, substâncias que acalmam o nosso organismo. Então, não é uma questão só alimentar. Eu acho que, para a gente ter uma qualidade de vida completa, nós precisamos de tudo. O tal psicológico, o emocional, o exercício físico, ele ajuda em tudo isso, né? E a gente vê que não é só mais ansiedade, a depressão, porque nós estamos muito parados e comendo muito mal. Né? Tem estudos que comprovam que quando você come muito mais fruta, muito mais salada, muito mais do que a natureza tem para nos dar, nós produzimos mais substâncias que causam felicidade. Pessoas que consomem muito carboidrato, muita massa, muito pão, muito açúcar, muito doce, elas costumam ter um comportamento mais depressivo. Então isso é reflexo das nossas escolhas. E a gente muitas vezes não entende e começa a tomar antidepressivo, não excluindo a possibilidade de fazer um acompanhamento psicológico, que também é importante. Mas eu acho que a alimentação contribui sim. É uma queixa assim, que a gente soluciona em 99% dos pacientes que vêm fazer reeducação, dizem assim: nossa, Alice, eu estou muito mais disposta, eu estou muito mais feliz, mais leve. E isso é reflexo das nossas escolhas, né? Optando por uma alimentação mais saudável.
Permite um pouquinho, Alice, eu sei um pouquinho fora do estúdio. Vamos chamar nossa unidade móvel. Vanessa, é você de qualquer ponto da cidade, bom dia.
Olá, bom dia, Britão. Tudo bem com você, Britão?
Tudo bem, e você?
Também, Britão. Estou aqui na área central de União da Vitória. Estou aqui na Casa Estrela, onde ao meu lado está o nosso querido amigo, empresário Silvio Van. Vai trazer informações para a gente. Olha só, Britão, tem muita oferta por aqui e a unidade móvel está conferindo de pertinho quais são essas ofertas. Seu Silvio, manhã fria de sábado, bom dia.
Bom dia, Vanessa, bom dia, Britão, bom dia a todos os seus ouvintes. É verdade, Vanessa, hoje o dia está friozinho, mas tem um sol gostoso, né? Então está todo mundo na rua e a Estrela está aproveitando para anunciar aí as grandes ofertas que nós estamos fazendo.
Muita gente está parando aqui para observar essas ofertas. Estou observando aqui que o senhor também destacou que pode-se usar o FGTS aqui na Casa Estrela. Tem mais de 10% em bônus aqui de mercadorias, né, seu Silvio?
É verdade, nós estamos premiando o seu FGTS com mais 10% em mercadoria. É uma valorização aí o seu dinheiro suado de todos esses anos para você poder comprar mais nas Casas Estrela.
O bacana aqui na Casa Estrela é que pagando em dia as suas compras, você adquire também um bônus no valor do pagamento da última parcela, né, seu Silvio?
É verdade, é a única loja do Brasil que premia você pela sua pontualidade. Então, num plano de 10 meses, né, que você pague pontual, nós damos o equivalente a uma parcela de presente se comprar o que quiser dentro da loja.
Olha que bacana, Britão. Diga que nós temos outras ofertas que o senhor quer destacar aqui para a gente romper o quentinho. O que é essa promoção, seu Silvio?
Essa é uma grande promoção que a gente está lançando para você que está precisando de um armário bem dividido, com bastante prateleiras. Temos armários desde 2 portas, 3 portas, até os gigantes aí, com 8, 9 portas aí. E o que nós conseguimos com a indústria são mais de 300 roupeiros em oferta. Então, para cada roupeiro que você comprar, de qualquer tamanho, nós vamos bonificar com um aquecedorzinho da Cadence para você dar de presente para a mamãe.
Olha que bacana! É claro, tem para todos os gostos.
É verdade, são todos os tamanhos, né? Porque você tem um espaço menor, às vezes precisa de um quarto solteiro, um roupeirinho, para um quarto de bebê, né? Ou então para você aí que está cheio de roupa, que não tem onde guardar, né? Então um roupeirão grande aí, todos em 10 meses, em juro, parceladinho aí para você poder levar mais fácil. Nós entregamos na sua casa, são montadores próprios, nós não cobramos o frete nem a montagem.
Silvio Banco, trazendo informações para a gente diretamente aqui da Casa Estrela. Qual é o horário de atendimento para hoje?
Hoje nós vamos para a loja matriz ali do lado da Paula até as 16 horas, né? Com grandes ofertas, com o bazar ali que está no finzinho já, né? Se você quer aproveitar. Então ainda está em tempo aí. São todos produtos já de entrada de inverno, né? Produtos de altíssima qualidade com preço de bazar.
Certo. Silvio Banco trazendo as informações para a gente. Ótimo final de semana.
Para vocês também. Um abração para você também, Britão.
Britão, é isso aí, unidade móvel ecoando aqui na área central de União da Vitória, trazendo informações das Casas Estrela, onde conversamos com o nosso grande amigo e empresário Silvio Banco. Britão, volto com você do estúdio. Grande abraço, até já.
Até já. Enquanto você estava conversando, eu estava ouvindo, parabéns aos nossos empresários, meu abraço, nosso carinho, vou investir, gente, no comércio, evidentemente, de nossas cidades. Eu estou conversando com a nutricionista Alice Semberg, ela que faz parte da equipe do prefeito Eliseu Mibac, em Porto União. E nós estávamos dando até uma receita de como é que faz sal em casa, hein? Que a gente compra aqueles produtos de pacotinho, que é louco de caro, mas é louco de bom, mas aqui tem muito sódio. Bom, eu estou com 100, eu já tive com 116, agora estou com 101. Você é nutricionista. E eu sei como é que emagrece, é fechar a boca. Ai, ai. Fechar a boca e andar. Eu, quando fecho a boca e ando uma hora, eu perco de 10 a 12 quilos, assim, fácil, fácil, fácil. Mas quando eu fecho a boca, você não comer massa, não comer pão, reduzir o sal, não comer doce, não comer bolo. Aí, evidentemente, uma dieta minha, sem nutricionista, eu é que faço isso. E, evidentemente, não é exemplo para ninguém, porque eu estou errado naquilo que eu faço. Eu, quando quero, eu sou drástico, então eu evito tudo isso que engorda. E, evidentemente, que eu vou emagrecer. Mas não estou emagrecendo corretamente, né, Alice?
Assim, ó, a questão do emagrecimento, né? Tem pacientes que chegam no consultório e dizem assim, ah, eu cortei o pão, o macarrão, o arroz, a batata. Eu falei, vai cortar os pulsos quando, né? Então, assim, eu acho que o segredo de a gente ter qualidade de vida, quando você tem um excesso de peso, é porque houve um descontrole a longo prazo. E o principal, eu sou uma das, não conheço muito viés de muitos profissionais, mas eu não acredito muito na questão de dieta. Eu, se for preciso, o paciente vem no meu consultório, eu prescrevo a dieta, mas a minha base, eu trabalho muito em cima da mudança de hábito. Eu acredito que se você fizer uma dieta e perder 10 quilos, 20, e você não trabalhar o teu hábito, você vai recuperar esse peso no momento que você voltar ao teu normal. Então, eu sempre digo, hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Então, se você tem que fazer escolhas, que você faça as melhores. Né? Se planeje para ter um momento de lazer. Eu acho que quando você, como eu te falei, no início eu falei, quando a gente é muito radical, a gente acaba predispondo a momentos de compulsão. Isso é momentos de extravasar. Isso é na religião, isso é no meio político, isso é na alimentação, é nos sentimentos, né? Nos relacionamentos. Quando a gente é muito criterioso, é muito radical, com certeza ele predispõe a um comportamento de descontrole. Então, eu não sou a favor. Claro, tem momentos que a gente pontualmente precisa da dieta, mas eu acredito muito na mudança de hábito, de você entender. É tanto que quando eu levo o paciente para o consultório, minha consulta em média, uma hora e meia, até no SUS, todo mundo já, no começo todo mundo reclamava, meu Deus, essa Nutri fica muito tempo, eu não abro mão do tempo de consulta, porque em 10 minutos eu não vou mudar o teu hábito alimentar de uma vida inteira. Então ali eu explico o tamanho do teu estômago, como que esse alimento se comporta. Eu sempre dou um exemplo no consultório do alface, né? Se eu disser para você como profissional, você tem que comer alface. Você durante 3 semanas você vai me obedecer fielmente. Vai chegar na 4ª semana, você já não vai olhar para o alface com tanto amor, já vai estar enjoado. Agora, se eu não costumar praticar que o alface ele tem clorofila, que ele tem fibras que ajudam o controle da saciedade, que ele aumenta o bolo fecal, diminuindo o período de contato desse conteúdo fecal no teu intestino, prevenindo câncer de colo de intestino grosso, que essa alface ela é calmante, que essa alface ela vai ajudar na digestão, que ela vai te proporcionar um controle sobre o teu prato no meio-dia, você vai olhar para esse alface como uma coisa importante. Então, todas as vezes que você for no supermercado, você vai entender a importância. Então, eu acho que o nutricionista ele tem que ser mais do que alguém que vomita informações. Ele tem que ensinar as pessoas o significado dos alimentos. E o que isso faz no teu organismo? Né? Porque você cortar... E eu sempre digo, né, eu recebo muita gente assim no consultório. Alice, eu cortei isso. Gente, e você, tudo bem, para, você está tomando uma decisão, você está no caminho certo. Você está, porque todo mundo no seu subconsciente, Brits, ele sabe o que faz mal. Todo mundo entende um pouco de nutrição. Eu tenho pacientes que vêm e me dão lição de nutrição, as pessoas entendem. Hoje a mídia, ela trabalha muito bem isso. Né? Só que tem muita coisa que é errônea, a gente tem que saber filtrar o que vê na mídia. Né? Mas eu digo assim, todo mundo tem um conhecimento de mundo muito bom. Mas eu digo assim, além de você cortar aquilo que te faz mal, você está dando o que o teu corpo precisa? Você está trabalhando a tua alimentação para prevenir doenças, para manter o bem-estar? Não é só o cortar o que faz mal, mas entender o porquê do que você está comendo, qual que é a função. Quando você compreende o significado do alimento, você consegue entender que a tua alimentação ela vai potencializar a tua qualidade de vida. Então é isso, eu acredito nisso. Né? Quem me conhece sabe que eu amo ensinar as pessoas o significado dos alimentos. Porque quando você... Eu sempre digo, o ser humano é o único ser que ele só consegue mudar se ele entende o que está acontecendo. Né? Então você entendeu por que, que você está comendo alface? Por que, que você está comendo linhaça? Por que, que você está comendo chia, quinoa? Por que, que você toma um chá de hibisco? Por que, que você tem que comer feijão todos os dias? Ou se não come, substitui por outra leguminosa? Por que, que é importante a carne para os vegetarianos? Como substituir? Então, assim, você tem que entender, ressignificar a alimentação. Né? Porque a educação é o que a gente aprende do berço. São as nossas experiências, o que a gente aprende com o pai, com a mãe, com a avó, com o vô. Né? E a reeducação é você redirecionar as suas escolhas. Não é você abandonar o que você é. Eu adoro pizza. Quem me conhece, eu conto nos grupos. Adoro chocolate. A Alice Nutricionista nunca deixou de gostar nem de pizza, nem de chocolate. Mas eu entendo que eu não posso ficar comendo durante a semana isso. Que eu não posso substituir uma refeição por pizza. Que eu tenho que escolher um momento para comer aquilo que eu gosto. E isso tem que ter apoio. Tem que ter alguém que te ajude, porque não é fácil. Né? A gente pensa que... É, eu até brinquei com você. Não conte o meu segredo, é só fechar a boca e caminhar. Mas eu penso que é muito mais complexo, né? E a obesidade, o sobrepeso, ela mexe muito com o psicológico. Ela precisa ter um acompanhamento psicológico também. Porque nós somos o que comemos, mas também comemos como pensamos. Né? A forma como a nossa cabeça está, ela conduz as nossas escolhas. Então, eu creio que para a perda de peso, né, eu amo o trabalho multiprofissional. Eu acho que quando a gente trabalha junto com outros profissionais, eu acho que fortalece, amplia, porque nós somos um ser humano completo. Né? Precisamos ser visto de forma, não é uma úlcera, não é uma gastrite, é um ser humano com sentimento, com escolhas, com histórico de vida.
Eu tenho exemplo de casa, que minha filha, que hoje me deu a minha primeira neta, a Catarina, coitadinha dela, foi a minha primeira filha, que eu empurrava a comida nessa coitada. Aí quando ela chegou na escola, o apelido dela era bujão de gás.
Ai, ai, ai.
Você falava, mesmo tempo do Serapeu, há 60 anos já tinha bullying, mas não se falava essa palavra tão bullying, tão bonito como era hoje. E com 9 anos ela resolveu se adequar àquilo que se quer, se adequar na alimentação. Paramos de comprar besteira, bobagem. Oi, Jumara, colega nosso de trabalho. E evidentemente até hoje, aos 36 anos, 37 que ela tem hoje, ela faz o seu regime. Evidentemente, eu me senti muito culpado pela alimentação errada que eu dava para ela. Um pacote simples, não, filha, coma dois. Um é só pouco, coma dois. Tudo aquilo que eu não dava para dar. Eu estou tentando fazer isso agora, que a minha filha número 4, minha filha número 2, mas que é o quarto filho que eu tenho, não fazer isso que eu fiz com a primeira filha. Porque só eu vi, mas também aprendi com um médico, que disse assim, Brits, nunca faça com que ela tome remédio na vida e para emagrecer. Porque vai ser uma maravilha, remédio, você vai ver como emagrece rapidinho, rapidinho. Mas você faz uma sequela no cérebro, que para estourar daqui 5, 10, 15, 20 anos, que ela vai ver aranha, caranguejeira. E isso eu vi exemplo de amigas minhas que perderam 30 quilos no Dr. Morte, que eu chamava, aí, num cara que fazia milagre, mas que um dia ela me chamou para mim abrir o carro dela, que estava cheio de caranguejeira. Eu fui abrir o carro, não tinha nenhuma aranha, só ela que estava vendo a aranha. Então, aprendi esse sofrimento da minha filha, que não se deve tomar remédio para emagrecer, nem que seja com orientação ou desorientação, e sim, aquilo que você quer, se adequar na tua alimentação, uma readequação alimentar. Eu acho que é muito mais fácil. Mais fácil, entre aspas, porque o remédio é tomar, te tira a ansiedade, te tira a agonia, te tira a vontade de comer. Mas os componentes que tem esse remédio, o mal que faz na tua vida.
Eles têm anfetaminas, têm substâncias que forçam o teu metabolismo. Eles vão de encontro ao funcionamento normal. Então eu acho que o segredo para a gente ter qualidade é você entender. Se você tem um metabolismo mais lento, A questão familiar é muito importante, né? Eu tenho muita criança com obesidade e sobrepeso. A gente vê, se a gente for numa área de recreação, a gente vê que são poucas crianças com peso normal. Por quê? A ausência dessa mãe que está trabalhando fora, ela não tem... Antes nós tínhamos a mãe que fazia comidinha caseira, não dependíamos tanto. Hoje em dia, essa ausência, né, dos pais trabalhando fora e aquele sentimento, a gente sempre conversa ali com a nossa amiga, mandar um beijo para ela que ela está nos ouvindo, a Samira, a psicóloga que trabalha ali comigo. Ela sempre fala que essa ausência psicológica acaba que o pai ele quer suprir a falta e dar tudo aquilo achando que...
Ele não deve.
Isso, e através da, porque a alimentação ela também é afeto. Né? Como que a gente oferece um doce para uma criança? Né? A gente oferece um doce com um sorriso. E muitas vezes a gente oferece uma fruta não sorrindo. Então, até a expressão com que você oferece um alimento, isso fica... Né, marcado na criança. Então, a gente tem que entender que quando a gente oferece uma fruta, então, isso que você falou, né, um contexto assim, tua última fala, ela poderia trazer vários assuntos aqui. A questão familiar, a questão do sobrepeso da obesidade infantil, gente, que é muito preocupante. Eu tenho no consultório ali, eu atendo em todos os bairros de Porto União, né, no consultório particular também, muita criança com 5, 6 anos com colesterol de idoso, gente. Um colesterol de 200, 300, porque é muita bolacha recheada, é muito chips, é muito miojo, é muito refrigerante. Né? Então, os alimentos, eles contêm muito açúcar, muita gordura. E a gente está colocando isso. Esses dias eu atendi uma mãe e ela disse assim, mas Nutri, eu coloco na mesa e eu brigo com ele, não tome. Eu falei, mãe, um filho tem uma mensagem subliminar que entende assim, quando um pai e uma mãe... ele permite que algo entre na sua mesa, a mensagem subliminar que passa para esse filho, que se passou pelo crivo do pai e da mãe, o pai ou a mãe jamais vai deixar nada de ruim chegar até o seu filho. Então não vai você adiantar você vir com um discurso contrário, dizer, está na mesa, não coma. Se você comprou, se você fez todo um esforço de trabalhar e colocar dentro da tua casa, é porque é seguro. Então não é, as pessoas dizem, nossa, os teus filhos devem sofrer. Porque eu sempre brinco, eu tenho 3 filhos em casa. Na minha casa não tem refrigerante na dispensa, não tem pacotes de bala, não tem... Não, por quê? Porque se tiver, a gente come. Porque nós somos seres humanos com reflexo. Se tiver uma barra de chocolate à disposição, eles, claro que eles vão preferir a banana, vão preferir o chocolate e a banana. Então eu tenho que, não é ser ruim, é você ter critério. Assim como a gente não compra veneno e nem droga e põe nas prateleiras do nosso armário, esses alimentos também a gente deve evitar até comprar esses alimentos, porque diminui o acesso, porque a indústria ela não vai facilitar para nós. Os mercados, a mídia, eles continuam nos bombardeando com informações, todas na altura dos nossos nenéns, né? Crianças chorando, se jogando no chão, por quê? Eles sabem que as crianças têm um potencial de compra enorme, né? Que os pais eles têm muito menos tempo e tolerância, então se a criança chorou, eu dou. Né? Por quê? Por uma falta de tempo, né? Não disponível essa criança. E a indústria ela entende isso, ela paga muito bem os seus funcionários, né? Para distribuir técnicas de marketing, de propaganda, de posicionamento nas prateleiras. Para quê? Para que a gente chegue no mercado e seja nocauteado, né? pelo choro, pela birra, e a gente acaba cedendo e os nossos filhos vão adoecendo, né? Então a gente precisa ter consciência que a mudança começa em... Né, nas escolhas que eu faço.
Estou conversando, gente, com a nutricionista Alice Semberg, e agora você está criando um grupo de emagrecimento com pessoas, mais gente ajudando. Como é que é esse grupo?
Bem, eu já trabalho já 7 anos, né, ali na Secretaria de Saúde de Porto União. Nós temos grupos de reeducação alimentar familiar.
Que legal.
Né, então, ali a gente tem a demanda, onde a gente identifica crianças e adolescentes. E eu não, geralmente é à noite esse grupo, né? Esse ano a gente vai transferir para o período da tarde, porque os pais trabalham fora. Então ali nós, na sala de reunião, transformamos numa cozinha. Quem quiser, tiver curiosidade, entrar no Face ali, vai achar várias fotos. Então nós temos grupos de oficina de sal para os hipertensos diabéticos. Nós temos vários grupos. E esse Nutrindo Saberes, que é um grupo assim, a menina dos meus olhos, né? E agora, nós montamos grupo para um público diferenciado. Um grupo para quem quer perder, até iniciei essa semana um grupo para ser líder de emagrecimento. Um curso online onde eu vou me tornar líder de emagrecimento, onde estou estou ali aprendendo várias técnicas para trabalhar não só com quem quer perder de 4 a 8 quilos, mas para quem quer perder 20 e 30 quilos, que são grupos de maior e longa duração. Então, esse mês agora de finalzinho de abril e início de maio, até o finalzinho de maio a gente vai estar, a gente está divulgando, né, está fazendo esse trabalho de buscando parcerias, parcerias maravilhosas que vão entrar conosco. Então eu quero que pessoas que somem, que venham com essa mesma linguagem de qualidade de vida, pessoas que estejam dispostas a melhorar na vida dessas pessoas, né? Então ele vai ocorrer, ele ocorre durante 2 meses, é um encontro por semana, onde vai ter aula prática de lanches, né? Eu adoro colocar o pessoal com a mão na massa, né? Porque isso cria vínculo, isso cria autonomia, cria segurança, né? Quando você põe a mão na massa. Então, nós vamos ter aula prática de preparo de lanche, nós vamos ter aula com o paradoxador físico, né? Que vai trazer... Eu gosto muito da questão do exercício funcional, que dê autonomia que o paciente... Ó, nosso clima aqui, começou a esfriar...
Ninguém sai para a rua.
Isso, então que esse profissional ele vai passar uma orientação para que o dia que esse paciente, não, que esse participante ele não consiga sair, ele possa fazer algo em casa que não machuque, que não prejudique a sua saúde. Então, o objetivo desse curso, né, é tornar o paciente autônomo, né, e apropriar ele dessas linguagens. De conhecer a si próprio, saber por que ele come, quais os tipos de fome, desmistificar toda essa problemática. A gente acha que é só fechar a boca. E não é. A gente precisa entender como que o nosso corpo funciona e como... É sempre meu marido é militar, ele sempre fala, né?
Militar é rigoroso.
E eu gosto muito das colocações dele, trato isso muito na minha prática. Porque eu sempre digo para os pacientes, para você vencer o inimigo, ele diz isso, né? Nós temos que conhecer muito bem o nosso inimigo. E muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo. A gente se boicota todos os dias. Se eu pedir para todo mundo lembrar o que comeu ontem à noite, né, muita gente vai dizer, ai, não lembro. Não é que não lembra, né? O nosso cérebro ele tem um caminho de fuga para que você não pense sobre. Então você tem que se conhecer, saber que a gente se boicota, saber que a gente se esconde, que a gente... caminha uma hora e diz que merece um X-Bacon, né?
Tá louco.
Ah, eu acabei de caminhar uma hora, eu mereço, né? Então você perdeu 300 calorias. Isso, ganhou 500 calorias, né? Então, assim, a gente faz isso com muita frequência. Nós somos autossabotadores. Então a gente precisa se conhecer para se vencer. Mas se vencer numa batalha, né? Que eu acho que você vai ter inúmeros ganhos. Então a nossa previsão, tem o nosso contato ali no Face, né? A gente está entrando em contato com as pessoas. Ele tem, a princípio, outros grupos de emagrecimento usam um custo muito elevado. Nesse a gente está fazendo um custo só para manter mesmo as despesas, né? Nós vamos ter que entrar com material, locação de local, outros profissionais para divulgação. Então, esse é um grupo inédito. Eu acho que vai ter resultados maravilhosos, né? Nós estamos buscando... Deus abriu essa oportunidade, hoje a gente está aqui divulgando. Eu creio que tem pessoas precisando e não sabem a quem recorrer, né? Vão às farmácias, fazem dietas loucas, ficam sofrendo. Então, eu sempre digo, é muito maravilhoso mudar o hábito das pessoas. Eu já atendi pacientes que chegaram com o casamento destruído, com a autoestima lá embaixo, e que, assim, um ano depois estavam usando 2, 3 numerações a menos, outra, né, outra atitude, outro contexto, né? Então, isso é muito motivador. Eu acredito, sim, nas mudanças, e eu acredito que em grupo é muito melhor. E multiprofissional... melhor ainda.
É porque o grupo começa um disputar com o outro, né?
Isso,
quando
isso.
Quando você perdeu hoje, perdi 3 quilos essa semana, perdi 4, né? Qual é o telefone de contato?
Ah, nós temos o 3522-1496, que é o do...
3522-1496,
esse é o do consultório particular, com a Milena, né, a minha querida, que lá trabalha conosco, e temos também o celular, né, que é o WhatsApp também, que é o 9930-1418. Isso, nós estamos em
recrutamento. 9930-1418, 3522-1496. É isso?
Perdão, eu tenho o telefone do SUS. Ai, Jesus.
Não tem importância, qualquer coisa, fala no SUS. 9930-1418.
Isso, eu tenho aqui o telefoninho, mil perdões, aqui é...
Tá aqui o cartão, ó,
gente. Isso, é 3522, perdão.
3522...
6642. 6642. Mas quem precisar me procurar no SUS também, de Porto União... Isso, eu também atendo ali em todas as unidades básicas de Porto União.
3522-6642, gente, para você entrar nesse grupo. e ela trabalha no SUS há 7 anos atendendo igual.
Com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Quem conhece sabe.
Quero te agradecer, Lúcia. Daqui a pouco nós vamos receber o deputado Usain Bach. Eu quero, Alice, agradecer a presença do teu marido, da Laura, que vem nos 9. Né? Parabéns. Que coisa linda esses olhos, meu Deus do céu. Parabéns para você, prazer em conhecê-la pessoalmente. Vejo que uma rede social é importante a gente manter contato e trazer você aqui. Acho que não. Você deve vir mais vezes e eu vou ter que procurar mais vezes para você vir conversar mais sobre saúde.
Para mim vai ser.
Eu acho que é tão importante. Eu, às vezes, quando vejo o gordo assim, porque eu sei, eu já não tenho a obesidade mórbida, mas ainda sou obeso. Mas já quase morri. Já tive 2 infartos, já botei umas 6 molinhas no coração por causa da gordura, por causa do cigarro principalmente. E às vezes que eu vejo o gordinho, a gordinha, eles sempre dão risada, são felizes, e eu acho que eles não são felizes. Eles não são felizes. Porque é tão complicado você ver gente com peso a mais, é tão difícil a pessoa andar, caminhar, sentar, gesticular. E se você tem chance efetiva de melhorar a tua qualidade de vida, né, Alice?
Com certeza, né, Brito? Eu queria já desde já agradecer pelo carinho, né? Agradecer a todos os ouvintes ali por terem paciência de nos ouvir. Para mim é uma alegria muito grande, né? Eu sempre digo que a nutrição para mim é um ministério, é algo que Deus colocou nas minhas mãos para ajudar as pessoas, né? E isso precisa de comprometimento, tanto do paciente quanto do profissional, né? Então, eu me coloco à disposição, né? Confesso que fico muito nervosa, sei que ninguém está me olhando, mas falar...
Acho muito bem.
Mas falar, assim, é uma alegria muito grande para mim, né? Porque eu sei que a informação ela tem o poder de melhorar a vida das pessoas, eu acredito nisso. Então, eu me coloco à disposição sobre qualquer assunto relacionado à nutrição. Eu tenho muita alegria e vou vir contribuir de todo o coração aqui contigo. A hora que vocês precisarem, e quem sentir, mora em Porto União, nos procure. Eu estou todos os dias, um dia em cada unidade diferente. A gente atende ali, inclui nos grupos, né? Às vezes não tem condições, né, de entrar num grupo particular, mas nos procure, não fique sofrendo sozinho. Eu sempre digo que juntos nós somos melhores, né? Nós somos mais fortes e conseguimos chegar mais longe. Então eu agradeço a oportunidade por divulgar o nosso trabalho, pelo carinho, e estamos à disposição.
Muito obrigado.
Obrigada, gente.
Jefinho, vamos ao intervalo e voltamos já já com nossos próximos convidados.
Você é bem informado em primeiro lugar. Super Rádio União.
Alô, ciganos do Brasil inteiro, essa foi pensando em você.
Mais uma noite que vem, e eu aqui sem ninguém, o coração no sufoco de amor quase louco, espere e ela não vem. E toda noite é assim, ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão me arrasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate um pouco, baixa a lona e vira burro empacado.
Já pedi meu coração, pra sair dessas ilusões, levantar acampamento e a favor do vento buscar outra paixão. Mas ele insiste.
insiste em bater na mesma tecla e dizer que ela é tudo o que quer e que sem essa mulher ele prefere morrer. Meu coração é cigano.
YJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Super Rádio União.
11:34.
Em meio à crise nacional, o Paraná tomou decisões, fez os ajustes necessários e agora amplia os investimentos. As obras de infraestrutura que estão em andamento comprovam isso. É o programa maior de duplicação de rodovias da história. Além disso, o programa de recuperação e conservação de estradas pavimentadas já atuou na manutenção de mais de 11 mil quilômetros. Obras que melhoram a vida de todos e garantem mais desenvolvimento econômico para o estado. Governo do Paraná, sempre a favor dos paranaenses.
Anitta, Maluma, Brasil, Colômbia.
Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não.
Me pulo suave, que me custa.
Y aquí mismo dártelo todo.
Vambora então, som! Cara do céu, como o tempo ruge, como diz o Mara Gadanha. São 11h37, programa Linha Aberta. Olha, gente, que eu mantive contato agora há pouco com o Dado Septembacri. Ele está tentando chegar, mas ele tem um compromisso em Bituruna. Evidentemente, nós temos que respeitar a autoridade maior do político, que tem compromissos e às vezes ele se atrasa, né, cara? Mas ele tem um compromisso. Esteve aqui ontem na cidade, entregando vários produtos na área da Assistência Regional de Saúde e, lamentavelmente, ele está tentando chegar aqui em nossa emissora. Mas se não der semana que vem, evidentemente, a gente marca, porque nós devemos estar semana que vem lá no Clube Náutico OB, que é 6 de maio, com relação ao Dia do Rio Limpo. E nós vamos sair do estúdio e vamos falar. Vamos, quem sabe, levar o deputado lá, perto do Rio Iguaçu, no projeto Rio Limpo. Gilberto Francisco Brito, político, ex-vereador de Vitória por 2 mandatos, foi prefeito da cidade de Vitória, vem conversar com a gente sobre o acontecimento ontem da Casa Civil. O deputado Valdir Ossoni não teve aqui, mandou representante, lá estava o Gilberto Brits, e mostrando o trabalho do deputado Simbacri nessa parceria com o Ossoni Brits e com o governador Beto Richa. A coisa parece que está realmente acontecendo. Bom dia.
Bom dia, Brits, bom dia, ouvintes dessa poderosa reunião. Na verdade, foi um encontro de veras importante, onde o deputado Ursem Bacri, vice-líder do governo Beto Richa, também em completo entendimento com o deputado Valdir Ossoni, chefe da Casa Civil, e também com os prefeitos Santinho, Rovena, Dirão e Vitória, e o gaúcho da cidade de General Careiro, onde foram entregues diversos equipamentos na área de saúde, carros para o CISVAR, carros para a prefeitura de Bituruna, então, através do comando do dentista Henrique Guzoni, chefe da Assistência Regional, que fez toda a predição das vantagens oferidas pela população. Destaque para General Careiro, que vai ter o seu hospital credenciado, vai ser possível receber verbas. O deputado Rossoni, o deputado Ussibac já ficaram muito contentes com essas notícias. E em União Vitória, o prefeito Santinho Vieira também tenta equipar as UPAs deixadas pelo ex-prefeito Pedro Ivo. Acho que foi um acontecimento bom, e nesse repertório todo, Brits, quando até falei em nome do deputado, estou dizendo que nós temos duas vantagens com o deputado Valdir Ossoni. Primeiro, o chefe da Casa Civil, onde tem um poder muito grande de viabilizar recursos, viabilizar verbas e atender os pleitos dos prefeitos da região sul do Paraná, dos nossos lideranças, nossos vereadores, diretores de colégio, e também como deputado federal, que mantém a sua verba de gabinete, uma verba muito grande, que também pode haver distribuição para os municípios. E eu tenho certeza que essa aproximação do deputado Ussibar com o deputado Valdir Ossoni fecha realmente um cerco muito bom, e pela amizade que ele tem, Valdir Ossoni com o Beto Richa, uma amizade muito sólida, muito antiga, e a aproximação do Ussibar com o Beto Richa, que eu tenho notado e tenho acompanhado, é de muito carinho e de muita amizade. Acho que as coisas podem acontecer. E realmente, ontem até eu falava que a aproximação dos dois deputados, que o nosso município de Ana Vitória e todos os municípios da região sul do Paraná, realmente tem grandes benefícios. Veja que nós estamos numa situação muito ruim no país. Situação difícil, quase 14 milhões de desempregados, as greves acontecendo, reformas que fatalmente vão acontecer, que vão dar confusão, mas que vão ser feitas, e a economia no desgaste. Eu acho que todo mundo com muita dificuldade, todo mundo nervoso, principalmente, viu, Brito, o pessoal da iniciativa privada, o pessoal que tem que fazer o pagamento dia 10 de cada mês e que não consegue ter dinheiro, que não consegue ter recursos, que não consegue financiamento, que não pode fazer sua folha de pagamento, e isso são dezenas, centenas e já milhares de empresas a nível de Paraná e milhões a nível de Brasil e de Santa Catarina. Tudo acontece. Claro que Paraná e até Santa Catarina ainda mantém a nível de Estado um potencial melhor, que estão ainda podendo fazer o pagamento do funcionário público, podendo cumprir com as obrigações e ainda tendo dinheiro e recursos para investir no setor de desenvolvimento do Estado. Mas o momento é muito ruim, por isso precisa que todos os esforços políticos de recursos sejam canalizados. Veja bem, eu conversava com o deputado Valdir Ossoni, com o deputado Lúcio Bacri, e ontem houve um encontro já preliminar entre o deputado Lúcio e o prefeito Santinho Louveira e da sua equipe, para que as coisas possam caminhar. Veja, Brito, se a gente conseguir recursos para todas as escolas, como é a meta do Rossoni e do Ussi Macri, quantos empregos nós vamos conseguir, quanto o volume de recursos que vai vir para a nossa região. Ontem mesmo o Ussi e o Valdir liberaram ali, em Dorizon, para uma escola, R$1 milhão, Brito. R$1 milhão, que não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro. Se nós conseguirmos trazer para a nossa região aqui, a nível de 30 escolas, como é o projeto, então nós vamos aumentar um volume muito grande de dinheiro, vamos atender a nossa área escolar, a educação, que é necessário, mas também conseguindo empregos, trazendo empregos, fazendo com que o pessoal gaste no comércio e realmente possa acontecer o desenvolvimento. Por isso, porque a gente se entende que os prefeitos que aqui estão, com exceção do prefeito Eliseu Mibach, é uma diferença, o Eliseu foi um ótimo prefeito, 2 anos, o Eliseu tem uma experiência muito, o Eliseu está muito seguro nesse seu governo, está fazendo uma estruturação muito boa, começando com obras básicas. O Eliseu já começa na frente, ele vai com a sua área industrial pronta, ele está tentando viabilizar empresas, já está investindo na educação muito pesado, está investindo na saúde bastante, já fez uma reforma do terminal rodoviário, está fazendo toda uma ciclovia, fazendo obras. Por quê? Porque é um prefeito experiente, um prefeito que tem uma capacidade, um prefeito que enxugou bem a máquina muito enxuta e ele pode fazer um belo trabalho. Aqui o Santinho Roveda ainda é novo, um pouco de dificuldade, ainda tentando testar sua equipe, entre acertos e erros, razoável, isso não pode fazer uma análise mais profunda, em função de que são só 4 meses. Eu tinha falado que sempre a regra da política, e o pessoal está falando dos Estados Unidos, do Trump, 100 dias de governo. Claro que 100 dias o pessoal já mostra para que vir. Mas tem dificuldade. Você veja bem, nós tivemos aqui um problema no trânsito, no estar, que se pega um prefeito com experiência, em 2 dias resolve. Ele chama a equipe, eu quero assim, assim, vai ser assim, assim, assado. Nós estamos levando 4 meses e ainda não estamos resolvendo. Então, demora muito. Nós vamos ter problema agora de coleta de lixo na cidade. Então, se formos tratar assim com um tempo devagar, nós vamos, só entre o estar e o lixo, nós vamos demorar quase 1 ano e vamos fazer 2 coisas que não demoraria mais que 1 semana para ser resolvida. Mas também temos que dar o tempo. Eu acho que o tempo é importante, eu acho que a gente tem que fazer malvares, poder ajudar. E isso no intuito, então, de que a gente tem que fazer todas as forças unidas em União da Vitória na região sul, para lá, principalmente porque nós fazemos política em União da Vitória na região sul, que as coisas aconteçam, que venham obras. Claro que nós temos sonhos grandes, nós temos ambições, nós temos que realmente colocar que essa ponte de São Cristóvão não deixe de só converse, falasse, mentira e loucura, e aconteça, e só vai acontecer com uma união política muito forte do Ussenbach e do Valdir Ossoni, e realmente que seja um presente do Beto Richa para o Ano Vitória. A gente começa agora a falar mais firme, e se a gente assim, Brito, tem certeza que é viável? Eu não tenho certeza de nada, eu tenho certeza de que nós queremos uma coisa muito grande. Será que, e por isso que o Ussenbach falou aquele dia aqui na rádio, e o Valdir também tem essa preocupação, é de que realmente se definir que o Beto Richa vai dar esse presente para a União Vitória, nós queremos colocar que a população de União Vitória e a população de São Cristóvão vejam se realmente é isso a obra que eles querem. Porque de repente você sabe muito bem, o cara que mora no Rio da Areia, o que mora no São Bernardo, ele não tem muita ligação com São Cristóvão. Ele acha mais importante que seja arrumado a praça de missionário, que sejam feitos os assaltos na rua dele, que tirem a Sanepar de lá, que tirem aquele mau cheiro, que faça o que está acontecendo hoje. Então tem coisa. Então, mas nós queremos, se é uma obra viável desse tamanho, que se faça o embate público e que se tome essas decisões. Então isso é a preocupação do Rosenbach, é muito válido. Olha pessoal, nós estamos lutando por essa ponte, nós vamos tentar viabilizar. Se o Beto, e somente o Beto Richa, não tem mais nenhuma figura que não seja o Beto Richa para dar esse presente para a União da Vitória. Isso eu tenho acompanhado, eu tenho estado no dia a dia, eu sei da luta, eu sei dos acontecimentos. Muito embora eu não tenha mais, tendo o meu serviço lá na Casa Civil, em função de até porque as coisas não aconteciam. A própria briga do Rossoni com o Ussi deixava as coisas não ter fundamento. Você não pode estar com duas brigas, duas lideranças, e as coisas não acontecem. Agora as coisas vão ser bom, até possa ser, até que eu resolva retornar, isso é uma coisa que eu vou pensar bastante ainda. Convite já tem, vou estudar bastante. Mas a viabilidade é dessa ponte, de que a população, e eu sou totalmente favorável, eu acho que essa ponte é um fator de desenvolvimento para São Cristóvão, de desafogo do trânsito, de crescimento daquele bairro, e onde que nós podemos crescer, porque não, não tem opção. Nós vamos crescer naquele canto, nós vamos até a divisa com Paulo Freitas, nós vamos crescer e a cidade vai ser por lá. E só essa ponte viabiliza uma cidade nova, uma cidade que vai ser grande. São Cristóvão vai ser grande com essa ponte. São Cristóvão vai ser uma cidade. Hoje vai ter banco, nós vamos ter todos os recursos, empresas, indústria, comércio grande, ramificações de filiais. Claro que vamos ter uma área central, como tem Curitiba, eu tenho Pinheirinho, eu tenho Aú, eu tenho Vila Áurea, eu tenho Buqueirão, eu tenho todos os bairros famosos, mas claro que em todo o centro de uma cidade como o União Vitória vai ser. Acho que isso está fazendo a união dos dois deputados, estão, e ele realmente pensando agora não em política mais, porque a política terminou. Ainda eu falava de que a eleição termina e já se começa outra eleição. Você tem que... Sabe que as divisões políticas são de força. Cada grupo tem um setor de voto, cada outro grupo tem um setor de voto, mas agora a população não perdoaria ninguém, nem o prefeito Santin, nem o deputado Ussi, nem o deputado Rossoni, nem o governador Beto Vich, se as coisas acontecessem por incompetência e por briga política. O pessoal que quer dizer que manda, que não manda, isso aí não existe nada. Eu falava esse dia para um amigo meu, tem um funcionário público, diz: olha pessoal, o político, se trabalhar com obra só para ter voto, não adianta, porque ele tem que ter uma habilidade para provar que ele está dando retorno dos votos para a sua população. Se ele retornar, se o prefeito for uma pessoa hábil, séria, rápida, honesta, inteligente, ele retorna. Se o deputado tiver força de governo, tiver força de habilidade junto com o governador, retorna. Então, nós estamos com tudo, nós temos chance. Se você me falar, mas vai ter emprego, vai ter desenvolvimento, vai ter isso aqui, acho que no momento, acho que você ainda não teve tempo de ver o que vai acontecer. Ele não preparou a sua equipe para isso, vai devagar. Então as coisas vão acontecer, vão esperar. Acho que no setor de governo do Beto Richa também não temos mais tempo. Ou as coisas vão acontecer, isso vai acontecer até junho, julho, agosto, ou não acontece mais, porque o ano que vem já liquidou.
Eu estava vendo ontem, até um passarinho me contou, Gilberto Brits, dessa aproximação, pelo menos que eu senti, foi a primeira vez que o Simbaca foi recebido no gabinete do Santin Roveda, o Ulsen com toda a sua tropa, e recebido com toda a equipe do Santin para uma conversa. Essa aproximação é fundamental para quê? Para a população da cidade, certo?
Na verdade, eu quando falei ontem, eu quero dizer o seguinte, o político e as composições não precisam ser amigos. Não é isso, é ser amigo, estar em casa, almoçando junto, se abraçando. Não. Eu acho que o político tem o seu grupo, tem que ter esse respeito. O Ussi tem o seu grupo político que é muito forte, tem os seus vereadores que são muito fortes. O Santin tem uma parte do grupo, o Rossoni tem uma outra parte do grupo. Os outros partidos têm parte do grupo, o PMDB tem parte do grupo, o PT tem parte do grupo, o PV tem parte. Então, na verdade, são agrupamentos que se reúnem, às vezes, para disputar uma eleição e depois eles se extinguem e começam um outro processo. Então, não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer agora é de que agora se precisa mostrar serviço. Quem vai trazer serviço e de como que vai receber serviço, quer receber o serviço. Nós estamos, você veja bem, ontem mesmo eu falava, Brits, que a gente tem que estar sempre por cima. Ontem eu fui visitar uma pessoa ali no bairro São Bernardo, e eu tinha uma série de obras a Sanepar, e com deficiência no calçamento, como eu falei com o meu sim, com o nosso diretor da Sanepar aqui, expus a ele a reclamação da população, e ele me explicou de que realmente há um constituamento de verba que o Tribunal de Contas vai ter que aprovar ainda para que as coisas aconteçam e que a empresa venha lá fazer o calçamento. Tem que ter paciência, você tem que explicar para o povo, e a obrigação da Sanepar é explicar isso, que o povo também não aguenta. Se chegou lá, quebrou toda a calçada da população, o cara não consegue entrar com o carro, a empresa começou a construir a calçada, parou de construir, deixou tudo em entulho, e eu falei, ô menino, sim, quando vai ser? Ele não, olha, possivelmente dentro de 90 dias. Mas então eu acho que tem que avisar a população. Olha, nós estamos lutando, nós estamos sabendo o defeito, nós estamos cobrando a Sanepar, nós como políticos, nós como homens de imprensa, estamos cobrando que o serviço seja feito. Bom, vai ter de ser dado esse crédito, então, pessoal, não adianta fazer nada a não ser reclamar e gritar, que é o direito do cara que tem a sua casa, que foi destruída essa calçada, reclamar. E ele fica muito bravo mesmo. Enquanto não fizer, ele vai ficar bravo. E vai ficar bravo todo dia, a hora que ele entra com o carro, que ele tem que dar uma patinada. Quando chove, a calçada está quebrada. Cara, esse é o direito do berro. E é o direito sagrado do cara ver que a sua calçada foi quebrada. Ele não está preocupado que vai passar o esgoto, que vai ser bom para ele. Ele quer saber da calçada dele, que estava bonita e hoje não está mais. Então, esses assuntos têm que ser resolvidos. Como é que se resolve isso? Politicamente, você embarca, eu quero que você reclame que não se repare, e as coisas acontecendo assim, assim, assado. Certo? Valdir Sônia, as coisas estão acontecendo assim, assim, assado. Bom, então, ontem nós tivemos a certeza de que dentro de 90 dias vocês vão vamos dar esse crédito. Senão, o pessoal da imprensa vai criticar, o pessoal político vai cobrar mais forte e as coisas vão acontecer. Por isso que precisa estar realmente cada um fazendo a sua cobrança. Todo mundo é passivo de crítica. Eu sempre tenho dito, Brice, de que o político precisa aprender a receber crítica. Todo político, quando ele ganha uma eleição, ele tem um discurso que nós ganhamos a eleição, nós fizemos o grupo, nós ganhamos uma eleição. E daí todo mundo ganhou. Aí quando perde, ninguém diz, ah, eu perdi. E daí todo mundo que era do grupo diz, não, você perdeu a eleição. Só você, não nós, não. Você era muito ruim, você perdeu. Então as coisas acontecem assim. Agora nosso momento do nós ganhamos, né? Nós ganhamos. Então vamos ver o que nós vamos fazer. Então esse é o interesse de cobrar o prefeito, cobrar o trabalho dos vereadores, cobrar o trabalho dos deputados, do governador. Essa é a nossa. Sabemos que estamos no pior momento da nação brasileira. Júbris, ontem eu estava vendo aqui os manifestos. Eu sou um cara democrata, eu acho que a manifestação de qualquer classe é importante. Eu só estava ontem preocupado e dizendo o seguinte, de que o pessoal que vai às vezes à manifestação nem sabe para que jeito está indo. Eu, como sou aposentado, recolhi INPS 47 anos e eu ganho R$ 2.400 do INPS. Se eu não trabalhar o resto da minha vida e não trabalhar muito, eu não consigo sair de casa. Certo? Primeiro pelas dívidas, segundo porque como é que eu vou comer? E como é que eu vou sustentar toda a minha família e todo um processo que a gente tem? E eu estava preocupado, mas meu Deus, será que esse pessoal que na média do INPS não dá R$ 2.000 por mês? Será que esse pessoal que não tinha que estar na frente dessas greves, não é que nós pegar todo o pessoal, ó, pessoal do INPS, ganha todos os mil, vamos começar ali no trevo da linha ali, e nós vamos descer, nós vamos onde? Nós vamos lá no INPS dizer que nós estamos mal, nós vamos na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, nós vamos no Fórum de Unidade, e vamos dizer, olha, vocês vão matar nós. Nós ganhamos R$ 2.000 por mês e nós não podemos viver. Como é que se quer que eu viva com R$ 2.000? Agora eu vou fazer greve, vou fazer reunião para defender gente que ganha 10, 15, 20 mil por mês, que quer trabalhar até os 50 anos só? Eu não posso? Eu estou com 67 anos e falei hoje com 10 aposentados na faixa de 60, 70, 75. Disse, cara, Brits, nós não temos dinheiro mais nem para comer. E o que vai acontecer? Ninguém está brigando por nós. Estão brigando por um direito, eles querem se aposentar hoje com 50 anos. E nós estamos com 70 morrendo de fome. Então é o seguinte, então tá bom, se a coisa começar assim, daqui a um mês nós vamos sair tudo para a rua do INPS. Mas sem vergonha. Vamos para a rua e dizer, pessoal, vocês não têm que olhar o que está acontecendo. Vocês estão ameaçando que não querem pagar nós de R$ 2.000? Por que vocês não querem pagar nós? Vocês estão ameaçando que nós temos que ter medo? Cara, nós trabalhamos a vida inteira, contribuímos 50 anos na nossa vida com o INPS e estamos passando fome. Não temos dinheiro para comprar remédio, estamos devendo, estamos no cartão, estamos emprestando dinheiro, estamos naquele cheque que eles autorizaram a nos emprestar. Se o Temer não resolve numa brincadeira dizer, olha pessoal, vamos liberar uns inativos do Fundo da Garantia, esse povo estava desesperado. Você precisa ver, Brits Antônio, a fila que faz de gente nessa caixa econômica, atrás de 50, 100, 150, 200, todo mundo muito nervoso atrás de dinheiro porque precisa para viver. Não tem dinheiro para ir no supermercado, o filho está devendo, ele quer ajudar o filho está na faculdade, ele não pode ajudar. Esta é a grande luta. É esta classe que tem que ser defendida por quem? Por todos os prefeitos, por todos os sindicatos, não um sindicato rico, milionário, querendo benefícios só para o seu grupo. E nós somos o pessoal de grupo, cada um se defende. Eu sou contador, defendo os contadores. Os advogados querem defender os advogados. Você acha que advogado quer que acabe sindicato? Você acha que o advogado quer que acabe o imposto sindical? Você acha que quer que acabe reclamação trabalhista? Claro que não, porque aí o advogado trabalhista vive de trabalho. Então as coisas estão assim. O país tem que ser discutido. Nós temos que ter uma democracia mais difícil, mais forte, ser debatido. Então, pessoal, momentos que tem que acontecer, que uma Câmara de Vereadores, que não tem muito, às vezes, motivação, entrar nessas discussões e começar a fazer grandes debates. Somos aposentados do IPS. Como é que... Alguém já falou em aposentado do IPS que está morrendo? Que não tem dinheiro? Que defesa que vão fazer nós? A única defesa que eles fazem é ameaçar nós. Olha, se não fizer essas coisas, vocês não vão receber mais. Mas nós não vamos receber? E os pessoal que ganham 10, 15 mil por mês, vai receber? Então que não recebam esses caras, mas que paguem os dois mil reais para nós. Ou paguem para todo mundo igual. Se é Brasil, se é igual, se é Paraná, se é mundo, que todo mundo receba igual. Agora, não paguem os que ganham 10, 15, 20. Se for para receber nós e cortar nós, que é mil para cada um, é mil para todo mundo. Aí o país vai acabar. Ah, mas aí não dá. Mas não dá o quê, então? Se nós não fizermos formas, se não tivermos uma seriedade, se nós acabar com os grupos de proteção, mas eu não posso, eu trabalho, eu sou juiz, eu sou policial federal, eu sou promotor, eu fiz concurso. Ué, fez concurso, mas quem que paga? Paga o povo que ganha R$2.000 por mês, que paga o IPS, que paga o ISMS do feijão, do arroz, do macarrão, da carne. Esse pessoal que está sofrendo. Então o país está sofrendo por loucura. E loucura de quem? Loucura da classe política também. Que foi, nesses 20 anos, moeram o país. Um país altamente corrupto, que está provado aí. E esses dias eu conversava, Brito, e um empresário muito grande de União da Vitória me disse o seguinte: acho que tem que prender todos esses políticos. Eu não sei como ler esse pessoal para mim, porque eu sempre falo que existem políticos bons, padres bons, médicos bons, advogados bons, mas também existe tudo isso aí ruim. Não sei a proporção, mas existem bons, os ótimos e os ruins, e os péssimos. Então eu disse o seguinte: não, eu concordo que muitos políticos têm que ser processados, têm que ser presos. Digo, mas então você acha que esse pessoal do Aldebrecht, por exemplo, que é o grande assunto nacional, eles têm que ser soltos? Então, quer dizer, eles roubaram, como disse o grande Miro de Leste, não, mas isso aí faz 30 anos. Bom, mas tem 30 anos que vocês estão roubando. E daí teve uma frase, Brice, que eu já falei até aqui para você, de um promotor, e que não, esse promotor não aparece, ninguém sabe a foto desse cara. Então ele perguntou assim, depois de 2 horas e meia de entrevista com o senhor Emílio de Brecht, e o senhor Emílio de Brecht dando risada, começando que isso aí é normal, que era fácil comprar tudo, todo mundo, que se vendia, que todo mundo comprava. Daí o promotor disse assim: doutor Emílio, o senhor está aqui como um homem que tem colaborador da justiça. O senhor conhece todo mundo. Na Europa é assim, doutor Emílio? Não, na Europa não. É diferente. Nos Estados Unidos é assim, doutor Emílio? Não, lá é diferente. Então o senhor sabia exatamente como era na Europa e como era nos Estados Unidos. E o senhor veio aplicar exatamente o contrário aqui no Brasil. Você veio fazer a maior corrupção do Brasil, roubando de todo mundo, comprando todo mundo, e o senhor acha que está certo. E acha que não tem que ser preso. Então eu acho que o empresário não. O empresário não. Esse empresário, claro, cara, nós acabamos com o país, as grandes obras acabaram. Mas quando você vê que as coisas sempre aconteceram assim, e agora acabou o dinheiro, eu tenho sofrimento. Nós temos que levantar o país, nós precisamos de emprego. Nós vamos dificultar o emprego enquanto nós não passarmos por essas reformas, enquanto não houver um crédito na economia de que haja os investidores. Nós precisamos de emprego, nós precisamos de um pouco de paciência, porque os investidores vêm para o país, que tragam dinheiro e que a gente possa alavancar emprego. Sem esses empregos que nós possamos empregar aí 10 milhões de pessoas, nós vamos sofrer muito. Acho, quer dizer o seguinte, sem ser pessimista, vamos ter um ano muito difícil, torcendo porque a economia melhora um pouquinho. Tem semanas que ela dá uma... Ontem eu falava até com o Rui Uel, ele se brisa as coisas, e ele é o diretor gerente do Hermes, e é um termômetro que a gente analisa, compra de material de construção, ele disse, brisa, às vezes a gente tem uma semana que a gente depois... Parece que se entusiasma. Agora parece que vai essa semana maravilhosa. Mas não demora 10 dias, a coisa dá uma caída que, impressionante, meu Deus, o que vai acontecer com nós? Então uma hora você pensa, mal, acho que vou contratar mais duas pessoas. Daí na outra semana você puxa, acho que tem que mandar cinco embora. Então todo esse patamar, essa balança da economia assusta. E o pessoal hoje que não, que está ficando até assustado, e até o funcionário público, porque ele também vai dizer, bom, mas o meu, o Paraná está pagando dia 2, dia 3, dia 30, pagando o salário. Mas ele não pergunta, mas será que ele vai continuar pagando? Ou será que esse outro governo, o Beto Richa, o pessoal fala
para o Beto Richa, ontem, o salário.
Pagou ontem. O Raimundo Colombo tem feito também esse pagamento. Então, cara, mas será que vão pagar? Eu sempre tenho dito, eu sou a favor de qualquer, desde que não seja bagunça, que não haja briga, quebradeira, eu acho que uma situação é ótima, né? Acho que as coisas têm que acontecer. Mas também, se, eu quero dizer, se a gente cortar uma semana de um público, sabe, que ganha bem, um funcionário público que ganha 10 mil reais por mês, e tem milhares. Até às vezes os professores que reclamam bastante ganham bem, tem uma série de professores que ganham mal, e tem uns que ganham muito bem. O professor universitário do Paraná não pode reclamar, ganha muito bem. Não quer, realmente é dar aula. Eu vejo aqui para a nossa faculdade estadual a dificuldade. Nós temos, eu quero dizer, Brito, só falando assim, porque o povo escuta. Nós temos um curso aqui de universidade, aí eu posso chamar o diretor, que é meu amigo particular, e seria bom se tivesse os debates, inclusive que fossem debater até professores que se dizem de esquerda. Começou com 35 alunos um curso, Brito. Sabe quantos alunos tem hoje? 8, porque nós não temos aula. E ainda me disse um aluno, e vou comprovar isso, e não só vou provar, de que os professores que trabalham lá, e que esquerdas, que são metidos a comunistas, que são uma esquerda violenta, ainda querem, e só passam se o aluno ainda for da teoria que eles querem. Então, um curso que começou com 35, está com 8 alunos, e se tiver mais uma greve, esses 8 alunos vão sair do curso. E eu estou pagando 10 mil reais por mês para um professor desse, para não dar aula, para fazer confusão política e não ter nada. E, aliás, são capacitados para poder se fazer uma formação boa. Mas se fizer uma formação de esquerda, como Venezuela, como Cuba, aí o que vai acontecer para nós? Certo? Agora tem um ou outro aí de direita, eu vou fazer um curso na Alemanha, vou nos Estados Unidos, vou na Europa, as coisas melhoram. Mas se nós estivermos aí ficando com Venezuela, com Peru, com Nicarágua, com, certo? Pô, meu Deus do céu, esse pessoal não está movendo. O Brasil é um celeiro, o Brasil é um celeiro, nós estamos bem, a agricultura tem alavancado o desenvolvimento, mas por força, por imposição, por loucura de fiscal, de polícia federal, de polícia, uma loucura que dá no ser humano. E nós temos que cuidar, porque pode ter uma corporação muito boa com 1000 funcionários, mas se dois loucos tomar uma atitude, capaz de matar os 998 e matar uma população. Veja só o negócio da carne nesse país. Cara, nós somos o maior exportador do mundo de carne bovina, de carne de frango. Nós estamos espetacularmente bem, com uma estrutura fabulosa, principalmente no Paraná e em Santa Catarina, Brito. Nós estamos o celeiro desse país. E por uma loucura, por uma briga de carne, com uma ameaça de fiscal lá, quase que... Veja aqui, por uma loucura, atingir uma empresa que nem o Bayer, uma empresa raríssima, colocada por gente honesta, que trabalhando há 50 anos, tentando fazer um produto maravilhoso, sem nada de ter, com nada, por loucura de um grupo de pessoas. Cara, põe uma firma dessa em dificuldade. Que barbaridade. Então, esse país também tem que ter proteção. Às vezes fala assim, mas você, como é que faz isso? Eu não sei. Acho que demora. Mas tem que prender todo mundo, tem que acabar o fórum privilegiado. Acho que tem que acabar. Eu acho que o político não tem que ter privilégio nenhum com relação a qualquer um cidadão. Por que o cidadão é comum, se rouba uma galinha vai preso? Por que o político que rouba duas galinhas vai ser preso? Então ele cometeu um roubo maior, ele roubou duas em vez de uma. Tem que ser o mesmo presidente de vida. Mas daí já age a opinião de seguir, então tá bom, então vamos fazer fora privilegiado para todo mundo. Ninguém tem fora. O guarda de trânsito não tem fora privilegiado, o juiz não tem, o promotor não tem, ninguém tem. Quem abusar da sua atitude, do seu poder, vai responder. Mas aí ninguém quer. Não, mas assim não dá para nós trabalhar. Ah, mas então todo mundo quer trabalhar só na boa. Eu só aprendo. Certo? Então eu também quero esse emprego. Eu só quero prender. Me dê esse emprego para mim. Porque, ó, não precisa pagar muito, eu não quero ganhar 30 mil por mês. É certo? 15 aí eu vou prender bastante gente. Esse é o poder que todo mundo quer. Todo mundo quer. Ah, mas é fácil. Mas soltar é mais difícil. Então o fórum principal tem que ter, passar. Acho que o político tem que ter uma série de cuidar da classe política. Eu conversava com o Mauro Mariani, que é uma pessoa capaz e séria, e ele me dizia da dificuldade na Câmara, ele como deputado, e o deputado duas vezes mais votado de Santa Catarina, possivelmente candidato a governador, tomara que fosse, porque o Mauro é um cara credenciado para isso, ele dizia da dificuldade que tem na Câmara Federal, e que hoje o Senado é o cara que manda, o órgão que manda no país não é a Câmara. A Câmara faz uma lei, se essa lei for para o Senado derruba facilmente. Como é que nós atingimos esse patamar, Brits, de o Senado ser mais forte que a Câmara? A hora que nós fizemos o poder igualitário dos estados e que nós demos 3 senadores para São Paulo, que tem 50% da economia e da força política no Brasil. Que nós demos 3 vereadores para o Rio de Janeiro,
3
senadores para o Paraná, Santa Catarina, e também passamos a dar 3 senadores para o Acre, 3 senadores para Rondônia, 3 senadores para o Pará, 3 senadores para Tocantins. E aí nós fizemos esses caras comparem o Senado. O Sarney saiu do Maranhão para comprar um voto lá no
Amapá.
Certo? O Jucá é dono de Rondônia. O Jair Barbalho, dono do Pará. O Renan Calheiros não perde. Você veja bem como é que é a história do Renan Calheiros, que o povo tem que saber. O Renan Calheiros não tem alternativa a não ser candidato a senador da República, porque o filho dele é candidato a governador e é governador de Alagoas, e o Renan só pode ser candidato a senador. E ele está nervoso com essas reformas, porque isso aí atinge, e qualquer reforma atinge e dificulta o governo. Dificulta. O cara votar, eu quero me aposentar com 50 anos, e a lei é essa, não vai se votar só com 60 anos. Eu sou contra você, Brito, porque você votou a favor disso. Então, o Renan está preocupado não com a não eleição, ele está preocupado ao perder o fórum privilegiado, porque se ele não for eleito senador, ele não tem fórum e tem 8 processos na justiça, e esse processo fatalmente levaria ele para a cadeia. Então, de qualquer maneira, ele precisa romper com o governo, fazer ameaça, fazer qualquer função, para que o governo ou faça ele candidato único do PMDB lá em Alagoas, e ele seja candidato e eleito de senador único.